Boa noite a todos. Nós estamos trabalhando uma série, A Igreja é Essencial. É uma série que particularmente os pastores gostam de falar, porque é também o motivo, né, do nosso trabalho, é o, vamos dizer, o ambiente para o qual o Senhor nos chamou, né, a trabalhar, a servir, a contribuir com os nossos dons e talentos. Inclusive, os pastores devem tomar sempre muito cuidado, porque senão a gente passa muito tempo no ano falando sobre a igreja, né, ensinando sobre a igreja, e às vezes pode ser um pouco cansativo. Não é nosso caso, né? São só cuidados que nós precisamos tomar. Na verdade, nós, enquanto pensávamos esta série, nós estávamos exatamente falando o contrário, como nós estávamos precisando, né, de uma série que trouxesse para nós reflexões sobre a igreja, a fim de que possamos caminhar juntos, unidos, neste conceito, né, que nós entendemos que é o ensino da palavra a respeito da igreja. Especialmente porque nossa comunidade tem crescido. Ano a ano o Senhor vem acrescentando novas pessoas a esta igreja, e isso é motivo de muita alegria para nós, mais ainda para o Senhor, né? Muitos têm chegado à fé recentemente, mas também exige de nós este momento especial de nós falarmos a respeito da igreja. Então, quero orar neste momento para nós darmos sequência à série, e ao tema que nós temos para esta noite, que se chama O Amor e a Disciplina na Igreja. O Amor e a Disciplina na Igreja. Vamos orar a respeito deste tempo. Senhor, nós estamos reunidos aqui, Pai, como a Tua Igreja, e queremos ouvir a Tua Palavra, queremos entendê-la. Queremos, ó Pai, também obedecer o Senhor, obedecer a Tua Palavra. Por isso, Pai, nós pedimos que o Teu Espírito nos dirija neste momento. Que apenas, ó Pai, o Teu querer seja estabelecido nesse tempo de reflexão sobre a Tua Palavra. Fale conosco, nos edifique. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos à leitura do texto para esta noite, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos de 15 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versos 15 até o verso de número 20. Nós temos os versículos projetados para nós lermos no telão. Para você que participa pela internet, como legenda, como tem sido habitual em nossos cultos online. Assim nos diz então a palavra do Senhor: se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavra do Senhor, que seja para a nossa edificação, a reflexão deste momento. A nossa série A Igreja é Essencial tem por objetivo, ou tem alguns objetivos, né? Um deles é evitar aquela espécie de empoeiramento, né, na nossa relação com a igreja. Nós precisamos cuidar sempre da nossa relação com a comunidade dos discípulos, para que tenhamos paz e saibamos como lidar, viver com ela de uma forma sadia, conforme a palavra mesmo nos instrui. Dentro desse objetivo, é muito importante, de tempos em tempos, nós pararmos um pouco para meditar a respeito da igreja. Porque acontece a seguinte prática, né? Se você está muito bem com a igreja, né? Está tudo andando muito bem, né? Você pode cair naquele problema de que você começa a afirmar, na minha igreja não tem problema, né? Na minha igreja ninguém se desrespeita. Na minha igreja a gente cai naquela falsa impressão de que aqui ninguém comete pecados. Isso, na verdade, revela um outro lado. Nós não estamos nos relacionando. Porque basta nós passarmos mais tempo juntos e nós vamos começar a perceber as diferenças, os maus hábitos, né, as ofensas que ocorrem. Então, nós temos que cuidar dentro dessa prática. Se você tem percebido que está tudo muito bom, né, pode ser que você esteja, né, um pouco suspenso desta relação entre a igreja, porque nós não somos perfeitos. Amém, igreja? Nós somos, de fato, falhos. E o próprio texto começa dizendo, né, se teu irmão pecar, se é uma condição dada. Jesus reconhece que isso pode acontecer. Então, este é um perigo. Por outro lado, se nós caímos no outro extremo, onde nós só reclamamos da igreja, que a igreja não vá bem, né, a igreja é impossível de caminhar com ela, né, que eu não consigo me relacionar, porque lá todo mundo é pecador, né? Já tem uma frase bem conhecida, né, que C.S. Lewis, respondendo a uma questão dessa, quando colocado assim, eu não gosto de ir à igreja porque lá tem muito hipócritas. E ele respondeu, mas tem lugar para mais um, né? Pode vir também, né? Nós também, se caímos no outro extremo, nós estamos mal dimensionados a respeito do que nós somos. Entramos numa dimensão a respeito da igreja, né, de que ela não tem jeito. E eu encontro, e nós encontramos facilmente, muitas pessoas que dizem não querer estar numa igreja, frequentar uma igreja, tornar-se membro de uma igreja, porque não dá, é muito difícil. É uma igreja muito, a igreja é muito problemática. Ouvi um pastor amigo, o filho dele dizia para ele, né, pai, eu nunca serei pastor. Ele falou, por que, meu filho? Porque o senhor lida, parece, com muitas pessoas muito loucas. E ele tentando explicar para o filho que não é bem assim, né? Nós todos somos falhos, mas a verdade é que nós só estamos aqui porque Cristo nos chamou para si, né? Porque Cristo percebeu a nossa condição de caídos, não viu em nós uma condição perfeita para que então pudesse nos salvar, mas ele viu que nós precisávamos da salvação, da redenção. Então somos chamados, nós que não somos nada, somos chamados por Cristo para compormos esta igreja que está constantemente em transformação. Mas a igreja, então, dentro desses extremos, ela deve ser entendida, como é a afirmação da nossa série, que ela é essencial. Ela é colocada por Deus para nós como presente, como também um meio ou um método de nós vivermos de forma cristã no mundo. E se é assim, como é que nós podemos lidar com o fato de que nós podemos e vamos constantemente pecarmos contra Deus, vamos praticar coisas que são ruins, não só para a relação com Deus, mas também para com os demais com quem nós convivemos. Vamos igualar tudo aqui. Você conseguiria assumir um compromisso com Deus de terminar o ano 2022 sem ofender uma pessoa? Será que a gente conseguiria assumir um tal compromisso? Eu vou viver esse ano sem causar nenhum tipo de dano, sofrimento, né, angústia, problema para alguém ou para sequer uma pessoa da igreja. É difícil, não é? Embora nós queiramos que ao longo de 2022 ninguém nos ofenda. Embora nós queiramos que ao longo do ano ninguém faça ou cometa algum tipo de pecado contra nós, nós temos muita dificuldade de assumir o compromisso de conseguir pelo menos terminar um ano, né, sem ofender e magoar ou causar sofrimento para outra pessoa. Então, o tema dessa noite quer tocar num ponto muito importante: os erros que cometemos no contexto da igreja, a disciplina que se quer para, ou que se requer para que possamos resolver esses conflitos, esses erros, os pecados que estão diante de nós. E também o chamado que a Bíblia traz para nós de vivermos em amor, com paciência, com disciplina, a fim de que esse projeto, né, tão difícil de nós muitas vezes entendermos, que é o projeto de Deus para nós, a igreja, para que nós possamos caminhar na nossa vida de uma forma equilibrada, não blindados contra os sofrimentos, os incômodos que a igreja causa, mas sabendo como lidar quando esses percalços, esses sofrimentos, esses pecados ocorrem no nosso meio. Sabemos que existem muitas pessoas que já se feriram profundamente no contexto da igreja. Quantos aqui não conhecem pessoas que não querem saber mais da igreja porque foram ou sentiram-se profundamente magoadas, né? Foram rejeitadas, enfim, passaram por humilhações e não querem mais saber da igreja. Philip Yancey, inclusive, escreve um livro que intitulou de Alma Sobrevivente, com o subtítulo embaixo: Sou Cristão Apesar da Igreja. Sou cristão apesar da igreja. E ele conta um pouco da sua história nesse livro, criado ali no sul dos Estados Unidos, num contexto da Igreja Batista, e como naquele contexto ele conviveu, sem muita consciência ainda da sua infância e adolescência, com diversos padrões de comportamentos, né, baseados inclusive, ou com respaldo de versículos bíblicos, mas que, olhando de fato para o Evangelho, né, não se justificavam, né? Uma região ou um período muito excludente de todas as diferenças que nós encontramos na humanidade. Nesse livro e em outros dele, por conta da sua experiência, ele vai afirmar e traz isso como um conceito quando ele vai buscar uma igreja para si, para conviver, que o ideal para ele de igreja é uma igreja diversa, de multietnias, onde você encontra e convive e tem comunhão com pessoas diferentes. Afinal de contas, Deus criou a diversidade, né, na condição humana. E nós deveríamos incentivar então essas diferenças na comunidade cristã. Agora, você pode imaginar o que é conviver com pessoas de outras culturas? Ontem nós tivemos lá no prédio, em casa, os nossos vizinhos que são franceses, a festinha de aniversário do filhinho deles, que é da idade, um ano mais velho que o nosso filho, João, 6 anos. Eu não pude estar lá há muito tempo, mas nós estranhamos. É uma cultura diferente de celebrar, né? As comidas diferentes, as brincadeiras são diferentes, as conversas são diferentes, e nós muitas vezes nos sentimos deslocados, e temos a tendência de achar, poxa, não é tão boa quanto a nossa, né? Que arrogância da nossa parte. Para eles está tudo maravilhoso. Agora você imagina num contexto de igreja com diversas culturas e formas de se praticar, o potencial de conflito, potencial de ofensas que ocorrem. Cada um vem de uma cultura, de hábitos diferentes, formas de falar. Lembro de um rapaz alemão convivendo, né, com um outro amigo. Ele estava dizendo que ele chegou um dia com limitações financeiras, morava numa república, precisava ir para tal evento, E ele chegou para esse amigo alemão que repartiu o quarto com ele e perguntou: você pode, por favor, me emprestar sua calça jeans? Eu estou sem roupa para usar hoje, nessa ocasião. E simplesmente o colega de quarto disse: não. E foi embora. Para nós brasileiros, isso é uma tragédia. Se ele não pode emprestar o calça jeans, não divida o quarto comigo. E assim por diante. As diferenças, né, são potenciais conflitos para a nossa relação. E Deus, de uma forma completamente marcada pela sabedoria, nos chama a conviver numa comunidade com pessoas diferentes, com um grande potencial de nós nos ferirmos constantemente. Alguns pensariam: que deu na cabeça de Deus? Aquela frase de que os opostos se atraem não é verdadeira, os semelhantes se atraem. Nós gostamos de pessoas idênticas a nós, é ou não é? Nós procuramos pessoas que têm os mesmos hábitos, gostam das mesmas músicas, que frequentam os mesmos restaurantes, que gostam do mesmo tipo de comida. Nós gostamos dos semelhantes, é muito mais fácil para nós. Mas Deus, assim como lá em Babel, confundiu os idiomas para que não vivessem dependentes apenas da humanidade, vivessem dependentes de Deus, espalha isso. E Ele quer nos ver inseridos com a diversidade. Portanto, a partir desse projeto de Deus, devemos pensar como resolver conflitos. E esse versículo, ou os versículos que nós lemos, traz essa ajuda para cada um de nós. Eu só preciso mencionar que o tema disciplina é de suma importância, então, para que a igreja caminhe bem. E nós devemos aceitar a disciplina que vem do Senhor como algo para nos abençoar, nos edificar. É cuidado de Deus para nós que Ele estabeleça disciplina em nosso meio. O pai disciplina seu filho, porque sabe que deve ser corrigido, a fim de que ele não se crie, né, de forma torta nos valores e princípios e acabe na pior das situações para um ser humano. A disciplina na igreja, ou a ausência da disciplina na igreja, é uma maldição. A ausência de disciplina na igreja é uma catástrofe para a igreja. A ausência de disciplina possibilita não só as heresias tomarem conta, mas também o legalismo, né? Todo tipo de pressão, todo tipo de contorcionismo para se fazer a vontade individual do ego humano e não a vontade de Deus. A palavra do Senhor, inclusive, ela tem um papel extraordinário de nos disciplinar, de nos ensinar o caminho, de corrigir os nossos passos. Assim, a ausência de disciplina para nós é uma catástrofe. Nós devíamos pedir e caminhar uns com os outros, pedindo que a disciplina seja presente. A disciplina em amor, não a disciplina que humilha, mas a disciplina que edifica, a disciplina que põe ordem, é a disciplina que revela para nós que nós somos importantes. Porque quando nós não somos importantes, aí então a ausência de disciplina é o que se faz presente. Se eu não sou importante para alguém, por que ela vai gastar tempo comigo? Mas a disciplina na igreja, ela é uma resposta dizendo: eu me importo com você e eu não quero que você ande de forma errante pelo mundo. Então a disciplina é uma bênção de Deus para nós e é por isso que está previsto nas Escrituras. E o próprio Jesus ensinou isso aos seus discípulos. E é nesse contexto que nós temos então o texto bíblico. A igreja deve entender a disciplina como um privilégio e também um dever, né, de expor os princípios bíblicos para a nossa caminhada harmoniosa, em fidelidade a Deus e edificando as pessoas que compõem a igreja. Assim então, vamos para o nosso primeiro ponto, né? A partir do texto bíblico, no verso 15, se teu irmão pecar contra ti, nós temos a chance de ser esse irmão de pecar. Aqui deve ser o princípio para nós entendermos a disciplina. Nós não temos que estabelecer a disciplina pensando tão somente no que o outro pode fazer contra mim, mas eu tenho que pensar a disciplina quando eu cometo algo contra o outro. Você percebe que muda bastante o critério quando nós falamos sobre disciplina para nós quando erramos e quando nós falamos a disciplina quando o outro erra? Parece que quando o outro erra, nós colocamos a régua lá em cima, né? Ah, errou? Ah, então vai ter que pagar 10 flexões, né? 50 abdominais, correr 3 voltas no quarteirão, lá em cima. E quando nós pecamos? Ah, nós muitas vezes então pensamos, ah, se eu for lá e pedir desculpa só, está tudo certo. Mas devemos considerar que nós podemos e somos em potencial pessoas que podem pecar. A segunda questão importante que esse texto nos traz é que há uma dinâmica sugerida por Jesus. Ele diz que quando o outro pecar contra nós, nós devemos procurar essa pessoa. Inclusive, se você observar na sua Bíblia, o verso de número 15, a palavra contra ti está entre colchetes, né? Porque a questão aqui não está relacionada tão somente a contra nós pessoalmente, mas o fato de pecar. E como nós devemos agir diante disso? Nós devemos então, por orientação de Jesus, para a sua igreja chamar essa pessoa. Existe uma disciplina, existe um caminho para nós fazermos isso, chamarmos pessoalmente, não de púlpito, não na frente de todos, para exortá-lo, mas de lado. Posso falar com você? Eu observei algo assim, e eu gostaria de trazer isso para você. Depois dessa sequência, caso não haja por parte da pessoa a recepção dessa exortação, dessa conversa, Jesus então sugere que deve-se chamar duas ou três pessoas como testemunhas para essa conversa, a fim de recuperar e ajudar essa pessoa. Ou seja, você andou uma milha a mais, né, por conta dele ter rejeitado aquela conversa. E nesta relação, então, com dois ou três, buscar restabelecer a verdade, a palavra, a vontade de Deus a respeito daquilo que está acontecendo. E ainda assim, caso esse que está transgredindo vir a não ouvir essas duas ou três pessoas, então deve-se chamar a igreja. O que Jesus está apresentando aqui é uma dinâmica de amor e não de inquisição. É uma dinâmica de paciência, de nova chance, de você repensar por outros ângulos, tendo a possibilidade de outros dons e outros pontos de vista se fazerem presente a fim de que aquele erro seja corrigido. E assim então, se mesmo assim, chamando a igreja, ou seja, os muitos dons, a fim de auxiliar na edificação, esse não ouve, não adequa a sua vida à palavra, e aí então Jesus deixa algo mais doloroso. Jesus diz então, se ele nessa terceira etapa não ouve, não se arrepende, não volta atrás, então ele diz, deve ser considerado como publicano, né? Aqui nas palavras de Jesus, e se ele não os atender, diz-o à igreja, e se não recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. É dura a expressão, mas muitas vezes nós nos confundimos. Não está dizendo para largar a mão dessa pessoa, não está dizendo para que essa pessoa não possa mais estar entre nós, pelo contrário. Onde Jesus estava, enquanto no seu ministério, se não entre gentios, publicanos, pecadores? Quando Jesus então coloca essa dimensão, não é porque nós devemos abandonar essas pessoas, ou como o próprio apóstolo Paulo, né, que tem o destino do inferno, mas nós devemos olhar, e ele se arrepende depois, né, quando disse isso a Marcos, mas nós devemos olhar para as pessoas que não querem seguir como um campo para nós proclamarmos o Evangelho. e não excluir, né, da nossa vida, mas considerar que o Evangelho de fato não alcançou o coração, a vida daquela pessoa. Por isso, ela não está convivendo dentro da vontade de Deus. Assim, então, nós temos algo bem claro para nós sobre paciência, sobre amor, segundo as instruções de Jesus para a vida e disciplina da igreja. Isso nós encontramos nos versos 15, 16 e 17. E nós lemos até o 20º, e eu quero tocar mais em dois pontos, os versos que seguem então a esses. O 18 e 19 traz para nós coisas que nós devemos observar. Primeiro, que Jesus, além de dar essas instruções, ele legitima a igreja. E não uma igreja só como nós a concebemos, e nós vamos ver isso mais ao final, mas a igreja que se reúne em seu nome. A essa igreja que se reúne em seu nome, ele dá legitimidade. E dá legitimidade de uma forma extraordinária. Quando ele diz que esses dois ou três, se reunidos em seu nome, o que ligar na terra, será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Olha como ele inverte a ordem, porque para nós estamos numa dinâmica de venha o teu reino, que venha os céus definir o que seja a terra. Essa é a dinâmica que nós estamos acostumados a ver Jesus ensinar a nós, e parece que ele está se contradizendo então. O que nós ligarmos na terra então vai afetar os céus? Nós estamos definindo uma rotina que deve ser praticada não só na terra, como também nos céus. Do que Jesus está falando? Ele está falando desse ato de disciplina. Está dentro deste contexto, onde quando aquele que não quer andar conforme o ensino da palavra, se a igreja estiver reunida no nome de Jesus, ela então pode e deve decidir sobre essa condição de ser considerado gentil e publicano. E é aqui que Jesus está legitimando e ainda mais, dando poder à igreja. E nós tememos esse tipo de poder. Concorda? Como para nós é difícil nós aceitarmos algo assim, especialmente quando nós nos vemos nessa situação de receber a exortação. Mas vocês vão decidir se eu sou cristão ou não? Vocês vão decidir se eu recebi o evangelho ou não? Por outro lado, Jesus está autorizando a igreja, se reunida em seu nome, se submissa a Jesus Cristo, se andando conforme o Evangelho, ela recebe esta legitimidade para disciplinar, com amor, com paciência, num processo de restauração, mas também no limite de dizer, olha, nós não podemos mais considerá-lo alguém que recebeu o Evangelho, recebeu a Jesus Cristo e pode caminhar como cristão. Porque você não ouve exortação em nenhuma das instâncias. Você deliberadamente tem escolhido não viver como Cristo nos trouxe aqui. A disciplina, ela foi por Jesus colocada para nós utilizarmos dela para o cuidado da igreja. E devemos caminhar em obediência nesta proposta de Jesus. Ainda Jesus vai dizer que se dois dentre vós, né, a igreja verdadeira, concordarem, se lhes há concedida por Deus que está nos céus. Que poder tem a igreja em todo esse processo? O que nós pedimos diante de Deus, se é a igreja que está em nome de Jesus. E Jesus tem uma série de questões para nós entendermos o que é viver uma vida, uma igreja baseada em Cristo. Baseada na utilização do nome de Jesus. Uma igreja submissa, uma igreja que morreu para si. Não é esse o parâmetro que Jesus coloca para todos nós, aquele que quer vir após mim? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. A igreja que Cristo estabelece é uma igreja que, humanamente falando, para os interesses, para a carnalidade, para os assuntos terrenos, ela morreu. Ela está em busca no caminho dos céus. Essa igreja que tem essa legitimidade, e que quando o Senhor invoca o nome do Senhor Jesus, e coloca e concorda a respeito de um pedido, o faz não pensando em si mesmo, mas o faz pensando no reino, e na missão dada por Jesus Cristo. É esta igreja que tem essa legitimidade. De forma que, se não estamos em Cristo, são vãs as nossas palavras ou atos, tentando excluir ou definir a vida, né, desses que compõem a igreja. Assim, quero caminhar para o encerramento. O último verso que nós lemos, o verso de número 20, Jesus diz: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E eu quero, como já dei ênfase no nome de Jesus, é importante dizer da característica primorosa, que é a presença de Jesus no meio deles. A igreja conforme a vontade de Deus, a igreja que se reúne no nome de Jesus, tem a presença dele. Ali estou no meio deles. E nós, para entendermos bem esse contexto, é bom nós usarmos um pouco da nossa imaginação, enquanto já lemos os evangelhos, e olharmos ou buscarmos compreender os cenários onde Jesus estava presente. Pense alguma narrativa dos evangelhos onde Jesus estava presente, o que acontecia no seu entorno? O que acontecia no meio dos discípulos quando Jesus estava presente? Nós sabemos que alguns se opunham a Jesus, tentavam testar a Jesus, mas outros ficavam maravilhados, outros eram curados, coxos eram curados, cegos voltavam a ver. Quando Jesus estava presente, as pessoas se reverenciavam a Ele, dizendo: tu és o Salvador, olha que maravilhoso é isso que o Senhor está trazendo, Mestre. Quando Jesus se fazia presente, tudo estava diferente. E essa deve ser a busca da igreja, que aceita a disciplina, que caminha na disciplina, mas ela não pode perder de vista o fato de que Jesus deve estar ali. E isso muda tudo. A nossa dinâmica muda. Nós devemos olhar e perceber e buscar condicionar nossa vida para que Cristo seja visto em nosso meio. Cristo deve ser visto na igreja. É Cristo quem deve estar aqui. Não é o nosso ego, nossa cosmovisão humana, não são os nossos planos, mas os planos de Cristo. Ele é quem deve reinar em nosso coração. Nós devemos fazer esse exame pessoal e como igreja. Se Ele tem sido o norte do nosso viver, se Jesus de fato tem sido buscado por nós nas nossas práticas, nos nossos relacionamentos, Jesus tem sido para nós o alvo da nossa adoração, se as suas palavras são importantes de fato para nós, ou se são mais algumas palavras neste mundo repleto de informações, Jesus deve ser o centro da igreja e Ele deve se fazer presente ali. Deve se fazer presente no nosso coração. Philip Yancey vai citar a frase de um evangelista chamado Luiz Palau, que descreveu a natureza da igreja numa metáfora terrena. Ele disse: a igreja é como, abre aspas, tá? A igreja é como um esterco. Se empilharmos o esterco num só lugar, vai cheirar mal. Espalhe o esterco pela terra, e ele enriquece o solo e faz crescer. A igreja que está egocentrada, que está voltada para os seus próprios interesses, ela é como esse esterco, junta em si, isso cheira mal. A igreja que está e tem a presença de Cristo é a igreja que foi enviada. E essa vai para frente. Ela está olhando para o outro, olhando para a missão dada por Jesus para todos nós. É uma igreja que entendeu o Evangelho e sabe que não pode retê-lo, deve ser levado adiante. É a igreja que entendeu que mais importante é Cristo e não o meu ego ferido. A igreja que tem a presença de Jesus Cristo não perde tempo buscando essas coisinhas da sua própria queixa, mas ela está preocupada em ofertar amor, em perdoar, em ir adiante. E é aqui que nós devemos caminhar, queridos. A disciplina é muito importante para nós, mas ela deve ser entendida no amor de Cristo por nós e no fato dele estar presente em nosso meio. Que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria para que em nosso meio haja disciplina, porque o alvo da nossa vida é adorar a Deus. Deus nos abençoe.